agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto. Programa que fala sobre envelhecimento, traz informações úteis e durante esse mês, mês que se comemora o Estatuto do Idoso, a promulgação desse estatuto, mês que se comemora o Dia Internacional do Idoso, a gente traz aqui duas pessoas que estão envolvidas diretamente com o estudo de assuntos relativos a direito dos idosos. É a Nayara Mendes Silva, ela é gerontóloga e mestranda do Departamento de Gerontologia, estuda direitos de idosos. E também a gente conta com a presença do Felipe Augusto Portes, ele é formado em História e faz mestrando em gerontologia na parte de direito de idosos. Os dois estudam bastante o assunto. E a gente fica muito feliz com a presença dos dois. Sejam bem-vindos.
Obrigado mesmo.
É um prazer tê-los aqui. E a gente comemora durante esse mês, né, Nayara e Felipe, o Dia Internacional do Idoso, né, que foi dia 1º. E eu pergunto para vocês o porquê que o idoso ele é amparado por um conjunto de leis, né? Por que a nossa sociedade teve que tomar essas medidas para proteger o idoso?
Eu acho que assim, Luiz, na verdade, primeiramente, bom dia a todos,
bom
né?
Dia.
E a todas que estiverem ouvindo. Eu acho, minha opinião pessoal é que a gente tem um aparato legal muito interessante na Constituição Federal e não seria necessário que se tivessem legislações específicas se a Constituição Federal fosse cumprida amplamente, se as pessoas, independente da idade, de condições físicas, enfim, fossem amparadas pela Constituição Federal da forma como está posto, né, no direito, mas acho que a gente tem políticas e legislações específicas para efetivar esses direitos, né, que existem. Isso é um sinal de que esses direitos não estão sendo garantidos, né? O direito que seria para todos não está sendo garantido, então acho que daí que se criam políticas e ações e serviços, né?
Além disso, Luiz, aliás, bom dia a todas e todos. Eu acredito que os idosos, eles se caracterizam com um grupo de invulnerabilidade, né? É um grupo de risco que está suscetível, infelizmente, a sofrer uma série de violências, uma série de descasos e preconceitos. Então, eu acho que tanto a Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto do Idoso vem para justamente ajudar nesse sentido.
Entendi. Uhum. A Constituição, então, ela deu um norte para a questão do idoso, né? Ela trouxe à luz os problemas relativos, sim, a essa população, uhum, e depois foi estabelecida uma política, sim, nacional para o idoso, né? Essa política, o que que é essa política nacional do idoso?
Acho que é a primeira legislação específica para essa população, né? E, inclusive, a Constituição Federal, ela faz menção aos idosos em alguns artigos, mas não especifica ações para esse grupo de uma forma como a Política Nacional faz, né? E a Política Nacional do Idoso, ela é aquela que ela determina a idade mínima do Brasil, aqui no Brasil, para ser considerado idoso.
Ah, na verdade, ela define o que é o idoso.
Ela define a idade mínima, né, que é 60 anos aqui, e em outros países, geralmente os desenvolvidos, é 65 anos, né?
Isso.
E além disso...
A Política Nacional do Idoso, ela é lei número 8.842, de 1994. Então, já vão fazer aí 24 anos que ela está implementada, que ela busca justamente efetivar e reforçar os direitos da pessoa idosa. Uhum. Além de, como a Nayara falou, ela definir a pessoa idosa no Brasil como uma pessoa acima de 60 anos de idade, ela também dispõe justamente sobre a criação dos conselhos do idoso, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. O Conselho do Idoso são órgãos deliberativos, ou seja, onde a participação popular ela ocorre diretamente com os órgãos governamentais. É um mecanismo que possibilita que a população atue juntamente com o governo, a fim de que a própria população, nesse caso, pode ser inclusive os idosos que participam do conselho, possam elencar demandas e também soluções, medidas que possam ser implementadas juntamente com o governo.
É uma forma de dar voz à população.
Exatamente.
Né?
Empoderar, inclusive.
Empoderar a população. Né? E essa política nacional de idoso, ela tem assim, tópicos que norteiam essa política? Tem questões que são mais tratadas na política?
Tem alguns tópicos referentes às ações governamentais, né? Que são contemplados em alguns artigos na Política Nacional do Idoso. Também tem um capítulo antes que fala das formas de participação, né? A finalidade dessa política. E acho que essas são as principais.
E
da criação dos conselhos também, como o Felipe comentou.
É uma política, é uma lei, né? Que tem 22 artigos. E ela é disposta em seis capítulos, né? Como a Nayara falou, que vai desde a finalidade da política, vai passar pelos princípios, organização e gestão, ações governamentais. Vai ter um capítulo específico para a questão do Conselho Nacional do Idoso. E, por fim, né, um capítulo de fechamento da política nacional.
É bacana. E foi através da política do idoso, nacional do idoso, que se instituiu o Estatuto do Idoso, que veio um pouquinho depois, né?
Sim. Na verdade, as duas, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, ambas são leis federais, né? Algumas pessoas fazem distinção porque justamente pelo nome, né, das leis. Uhum. Mas o Estatuto do Idoso, ele amplia o leque de ações da Política Nacional do Idoso, né? É uma legislação mais recente, o número 10.741 de 2003, né? Do ano de 2003. E ela é mais ampla, ela tem muito mais artigos do que a própria Política Nacional do Idoso, dividida em alguns capítulos que falam desde os direitos fundamentais, que já são previstos constitucionalmente, fala das medidas de proteção, quais as políticas de atendimento, as formas de atuação nas políticas de atendimento dessas pessoas, formas de acesso à justiça, e também prescreve alguns crimes, coisas que a própria Política Nacional do Idoso não estabelece.
Seria então, o Estatuto do Idoso seria uma lei mais
completa,
detalhista, mais abrangente.
Até porque a Política Nacional ela tem 22 artigos, enquanto o Estatuto do Idoso tem 118 artigos, se não me engano, 118.
Agora, gente, existe a lei que está escrita e a lei que efetivamente é praticada, né?
Certo.
E eu sei que a Nayara trabalhou no Ministério Público, fez um trabalho bacana lá.
Uhum.
E, Nayara, o que acontece? Qual é a distância que existe entre a lei e a realidade social?
Assim, Luiz, primeiro ressaltar que eu fui estagiária um ano lá no Ministério Público, na Promotoria de Infância, Juventude e do Idoso de Araraquara, na comarca de Araraquara, com a promotora de justiça, doutora Noemi, que abriu portas. Essa promotoria ela tem uma aproximação muito interessante com o nosso curso, né? E a gente pode ver algumas questões que estão postas em lei mesmo e que não são cumpridas. É por isso que eles provocam, as pessoas costumam acionar o Ministério Público quando esses direitos não são efetivados. A gente teve alguns casos que eu até posso citar. O Ministério Público lá de Araraquara, a promotoria, ela tem uma atuação bastante intergeracional, porque ela atende desde a situação de vulnerabilidade de crianças, adolescentes, jovens, né? E também aos idosos. Então, uma consulta que eu tenho dos casos que foram arquivados na época que eu fiz estágio, que foi no ano de 2016, 385 casos foram arquivados lá na Promotoria de Justiça, que significa que eles foram solucionados, que tiveram algum desfecho, né, quando foram provocados ali. E desses 385, só 65 eram referentes a idosos. Então, a maior provocação no Ministério Público era por direitos relacionados a criança e adolescente, né? Isso representa 17% dos casos que a gente conseguiu arquivar, né? Isso não significa que esses casos foram arquivados, né? Pode significar também que a procura é menor para essas pessoas, né?
Você acha que o idoso não está procurando a justiça?
Não sei
deveria?
Se pode ser uma questão nesse sentido, mas também às vezes falta conhecimento.
Falta conhecimento dos direitos.
Sobre os direitos e canais para denunciar, onde procurar, onde buscar auxílio, né, informação.
Entendi.
E acho que é importante falar da atuação do Ministério Público, porque é um canal importante, né, de defesa dos idosos. Inclusive, tem um artigo no próprio Estatuto do Idoso que fala sobre o dever do Ministério Público em atuar nos casos de de violação de direitos dessas pessoas.
E, Nayara, você tocou num assunto importante. A pessoa que tem um direito violado, um idoso, né? Ele, como é que ele procede? Como é que ele deve fazer para ter essa demanda atendida, né? A que órgãos ele se dirige, aqui no município de São Carlos ou em outros municípios que a rádio abrange, né? Que tem gente ouvindo a gente em todo o Brasil, né?
Primeiro que acho que depende do tipo de demanda que essa pessoa precisa, né? Por exemplo, acho que é importante sempre procurar um canal para se informar se, de repente, o Ministério Público é o principal... deve ser o primeiro órgão a ser procurado. Por exemplo, se a gente estiver falando de medicamentos, ações de medicamentos, quando a pessoa precisa de medicamento e esse pedido é negado de alguma forma administrativamente, ou seja, nas unidades de saúde, né, o aconselhável é que ela procure o Poder Judiciário, Defensoria Pública, no caso de pessoas que não têm recursos financeiros suficientes, até 3 salários mínimos, geralmente, né? Ou mesmo um advogado particular. Eu acho que o Ministério Público, ele é uma... Ele está disponível para atender todos que se sentirem ameaçados, né? Seus direitos violados. Mas não significa que em todos esses casos ele vai ter uma ação direta. Mas se não houver o caso de ele atuar diretamente, ele pode... orientar essas pessoas, né, também. Uma das funções também é fazer o direcionamento no caso dessas necessidades, né?
Tá. É uma coisa importante, a questão da violência, né? Felipe, eu sei que você gosta muito desse tema. O que é caracterizado como violência, Felipe? Violência é só quando se bate no idoso, quando ele sofre uma agressão, quando ele sofre um atentado à sua integridade física, ou a violência é um conceito mais amplo?
Luiz, a violência, ela é sim um conceito mais amplo, né? A gente tende, né, a crescer com o imaginário de que a violência é justamente a violência física unicamente, né? Um soco, um pontapé, mas não. A violência, ela é muito mais ampla que isso. Não é só o uso da força física, mas também existem formas de abuso psicológico, financeiro, né? A gente vê muitos idosos que têm o direito justamente à aposentadoria, e esse direito é retirado pelos próprios familiares. O idoso ele perde autonomia para administrar seus bens financeiros. E isso também é uma forma de violência, não deixa de ser uma forma de violência.
E esse tipo de violência pode ser denunciada, Felipe?
Pode.
Por um vizinho, por exemplo, pode. Ou um parente que descobre que o idoso está sendo, vamos dizer, termo correto, seria roubado por algum parente mais próximo, ele pode denunciar?
O próprio estatuto, ele afirma que é dever de todos, né, denunciar uma situação de violência que ocorra contra a pessoa idosa. Né? E aí, nesse sentido, a gente destaca um mecanismo recente que tem se mostrado muito eficaz, que é o Disque 100, né?
Sim.
O Disque 100, ele é um serviço telefônico, onde as pessoas discam 100, literalmente, 100.
Não precisam se identificar, geralmente, né? Não é obrigatório, né? Identificação.
Sim. Aliás, esse serviço, ele serve para os tipos de violência, para os grupos em vulnerabilidade de uma maneira geral. Categoriza-se nesse sentido os idosos também, tá?
Certo.
Então, como a Nayara falou, não precisa de identificação, e a pessoa, ela faz, então, justamente a denúncia, podendo, então, a força policial ou a própria defensoria pública, né, entrar com as ações cabíveis para a situação de ocorrência que está acontecendo.
Entendi. Agora, vocês, a Nayara trabalhou no Ministério Público, e, Nayara, existe uma prevalência de demanda, é medicamento, normalmente, a questão que os idosos demandam ações na justiça ou outro tipo de ação?
Eu só queria reforçar um pouco do que o Felipe estava falando, um pouco quanto à violência. Dos casos que a gente viu no Ministério Público, a gente desenvolveu uma pesquisa em 2014, e nessa pesquisa, uma aluna da graduação de gerontologia quis investigar, né, os procedimentos administrativos referentes a crimes cometidos contra os idosos que apareciam na promotoria. E nesse período de 5 anos, foi tão pouco. Foram 48 casos que ela conseguiu identificar.
É pouco, né, gente?
É muito pouco. E, 48 casos correspondiam a 51 pessoas, porque em alguns casos eram casais. Né? A prevalência eram, das questões de violência, a prevalente eram abusos financeiros mesmo, apropriação indevida de dinheiro das pessoas, da aposentadoria, seguida depois de maus tratos, como agressão psicológica, verbal, física. né? E a prevalência desse perfil de pessoas que sofriam essa violência eram mulheres. 78% desses casos, não são muitos casos, uhum, mas a maioria desses casos envolviam mulheres. E acho que é importante falar também que essa violência acontece no âmbito das relações familiares.
Dentro da
própria casa, que deveria proteger, né? A gente tem um aparato legal que estabelece isso. Mas isso torna muito mais difícil apurar esses crimes, né? Denunciar essas formas de crimes, porque às vezes uma pessoa é vítima de violência, um idoso, e isso acontece dentro de casa por um filho, geralmente por essas pessoas mais próximas, uma relação de confiança. E às vezes a pessoa diz que, meu filho sempre foi assim, a personalidade é difícil, né? A própria pessoa não identifica isso como uma violência, né? Então, acho que é importante chamar atenção para um olhar mais atento, né, à violência que acontece dentro de casa, justamente para prevenir, né?
Então, existe a percepção de quem trabalha com essa questão de que existe uma subnotificação de violência praticada contra o idoso.
Sim, sim. E aí, quando você fala de demandas da judicialização, acho que o que tem crescido muito ultimamente são os pedidos de medicamento.
Medicamento. De alto custo, na era?
De alto custo. A gente também, o nosso grupo de pesquisa, né? Ele tem, dentre as linhas de pesquisa, abrange o direito dos idosos, né? O direito cidade e envelhecimento. E a professora Vânia, que é líder junto com a professora Cristina, a professora Vânia, ela conduz uma pesquisa que recebe apoio da FAPESP, que busca pesquisar, fazer uma pesquisa sobre a judicialização de medicamentos, né, as demandas que aparecem no Ministério Público. E no ano de 2016, eu tenho os dados aqui, acho que de junho de 2015 a abril de 2016, foram identificados 151 pedidos de medicamentos.
Isso no município de
Araraquara.
De Araraquara.
O que são solicitações de lá. Uhum. Então, a gente vê que em um ano, pouco menos de um ano, tem 151 pedidos de medicamentos de alto custo. Eu acho que isso representa que é um direito que não está sendo garantido, né? O direito à saúde, ele, de certa forma, está sendo violado, né, nesses casos.
A integralidade da assistência à saúde, preconizada pelo SUS, né? Uma das diretrizes do SUS não é cumprida.
Exatamente.
Né?
Por um lado, você vê esse aumento de procura, né? Essa provocação de pedidos via judicial é interessante, porque mostra o aumento da conscientização das pessoas, né, sobre buscar seus direitos, onde buscar, né, que isso tem sido efetivado de uma certa forma, mas por outro lado, se eles estão pedindo mais, isso significa que esses pedidos estão sendo negados de alguma forma, né?
Pelo poder público.
Pelo poder público. Quando uma pessoa precisa de um medicamento de alto custo, acho que é importante falar que quando essa pessoa precisa de um medicamento de alto custo, ela deve recorrer primeiro à Secretaria de Saúde, né? Uhum. Administrativamente, tentar pelo postinho de saúde, a UBS, né? Unidade de saúde, a Secretaria de Saúde. Se, nesse caso, for negado, aí sim elas devem recorrer à Justiça, né?
Aí, não, era uma coisa que é importante. O documento de negação do medicamento é a receita médica. Por exemplo, a pessoa vai no postinho com a receita, é negado o medicamento de alguma maneira. A pessoa que negou, ela tem que declarar que não tem, ou
ela tem que
a simples receita é um documento legal para a pessoa entrar com...
Olha, o ideal é que exista um documento...
A negativa do poder público.
Mostrando a negativa, não necessariamente a receita. Já vale, se não houver essa negativa formal, de forma escrita, isso não impede que a pessoa ingresse com uma ação para pedir medicamento ou outras formas, suportes à saúde, né? A gente fala muito de medicamento, que é o mais recorrente, mas eles também pedem órtese, prótese, pedem fraldas, isso.
Cirurgias,
tratamentos, exames.
Colchão, casca de ovo. Também.
São muito recorrentes, mas medicamentos geralmente pelo alto custo, né? Uhum. E aí tem que ser comprovada a negativa, né, da unidade de saúde. Não precisa. Seria o ideal que tivesse um documento mostrando que comprove a negativa, essa negação, mas se não tiver, pode tentar via judicial também.
Uhum. E a melhor maneira é procurar a Defensoria Pública do município que tenha um órgão como esse ou o Ministério Público?
Tem duas vias, né, para pedir judicialmente. Primeiro, se uma pessoa ela não tem dinheiro, recurso financeiro suficiente, o ideal seria tentar pela Defensoria Pública, né? E isso compreende as pessoas de 1 a 3 salários mínimos, no máximo 3 salários mínimos. E também podem tentar por via o advogado, por meio do advogado particular.
Uhum.
E o Ministério Público, ele atua nesses casos, mas de uma forma quando a ação já está correndo, né? O Ministério Público, ele pede mais provas, ele toma ciência daquilo que o idoso está pedindo, né? Se realmente é um direito que está sendo violado, né? O não fornecimento desse medicamento, ou esse exame, ou essa cirurgia. E aí, a partir daí, o Ministério Público tem o dever de apontar se aquele pedido realmente é necessário, se a pessoa realmente precisa, se a prefeitura tem o dever de fornecer esse medicamento que a pessoa pede. E ele atua dessa forma.
Entendi. Agora, gente, uma preocupação pessoal, né? Acho que deve ser do ouvinte também. A pessoa precisa de um medicamento, ela está doente. E ela não consegue esse medicamento no posto de saúde, na farmácia de alto custo. Aí ela vai entrar com ação, mas ela precisa do medicamento. Quer dizer, a questão do tempo é fundamental, porque se ela não fazer uso do medicamento, ela pode ter um agravo de saúde e a doença ficar pior, ou pode até morrer. Quanto tempo entre o início e o fim desse tipo de ação é necessário para que a demanda seja atendida?
Olha, não costuma demorar tanto. O tempo exato eu não sei.
Mais ou menos. Digamos que temos um ouvinte aqui que está numa situação dessa. Ele vai fazer as contas e, poxa vida, quanto tempo será que demora para me conseguir o medicamento, né? Pelo menos que a prefeitura seja obrigada a fornecer.
Acho,
né,
que eu vou estimar uma semana. Não sei, você já, na defensoria, você chegou a ver esse período, esse prazo? Com certeza.
A gente tem alguns casos aí que demora em torno de um mês, né?
Porque a demanda é tão grande, né? Tem crescido tanto. Mas assim, também, a pessoa não precisa esperar a ação terminar para você ter o medicamento, aquilo que você pediu. É concedido a liminar ou a tutela, que é um pedido, um aval provisório, né? Que a pessoa já vai ter garantido aquele direito até a ação se estender. Então, não precisa esperar o final da ação para conseguir.
Tá.
Mas o período varia tanto, né?
Então, gente, eu achei que foi muito produtivo a nossa conversa. Quem nos ouviu, com certeza, teve informações muito úteis, né? Eu queria que vocês dessem aí o seu recado final, falando aí para os idosos e para quem está nos ouvindo, sobre a percepção de vocês sobre direitos e esse arcabouço legal que existe em torno do idoso, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar todas as pessoas com 60 anos de idade ou mais, primeiramente pelo dia primeiro, né, que foi o Dia do Idoso. E dizer que o Estatuto do Idoso, como a Política Nacional do Idoso, assim como a Constituição, né, garantem direitos que foram conquistados através de muita luta, através de muito suor, e que nós temos que nos informar com relação aos nossos direitos, né? A internet tem o Estatuto disponível no site do Planalto. Quem tiver alguma dúvida, pode consultar o Estatuto, a Política Nacional, e se informar com relação aos seus direitos mesmo.
Legal.
Queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que canais como esses, para a gente poder conscientizar as pessoas sobre os seus direitos, faz muito importante, porque a gente sabe que existem muitas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, como o Felipe já comentou antes, né? Então, essas pessoas precisam de mais ações como essas, no sentido de entender melhor seus direitos, onde procurar, como funciona mesmo, né?
Uhum,
eu acho
legal.
Que é isso. E parabenizá-los pela
Exatamente.
Data, pelo mês, né?
Legal. Parabenizo vocês pela participação, tá? Obrigado.
A gente agradece.
E a gente tem aqui um programa voltado para o idoso, para as demandas dos idosos, e as portas sempre estarão abertas para vocês. Tá?
Obrigada,
bom?
Luiz.
Valeu, obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia, gente. Obrigado.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.